Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nessas conversas, buscamos orientar empresários e profissionais do mercado a desenvolverem as melhores práticas no seu negócio a partir da visão de quem entende do assunto. Neste episódio, vamos mergulhar no cenário agropecuário do Rio Grande do Norte, um estado de contrastes onde o sertão encontra o mar e que desempenha um papel fundamental no agronegócio brasileiro. A agricultura diversificada é uma das características marcantes do estado, com a produção de frutas tropicais como melão, melancia, banana e mamão, que ganham destaque tanto no mercado nacional quanto no internacional. Além disso, as produções de cana-de-açúcar, castanha de caju e algodão também têm papel relevante na economia potiguar, assim como a agropecuária, a aquicultura e a pesca. E tudo isso é possível graças aos pequenos produtores rurais, que representam 80% dos estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Norte, de acordo com o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE em 2017. E o Sebrae atua junto a esses produtores, buscando capacitar e explorar as mais diversas possibilidades, fomentando o empreendedorismo rural e a responsabilidade socioambiental. Entre os destaques está o projeto Leite Genética, que realiza consultorias com foco no melhoramento genético dos rebanhos bovinos de leite e corte. O Sebrae também busca a diversificação e exploração de novas cadeias produtivas, como os queijos artesanais, que recentemente foram destaque em uma premiação nacional, conquistando 15 medalhas. Por isso, hoje vamos falar sobre as soluções que o Sebrae Rio Grande do Norte oferece para atender às demandas dos produtores da região, além de entender o cenário local para futuros investimentos e novos projetos. Para falar sobre esse assunto, convidamos Elton Alves, da Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae RN, que atua na gestão do programa AgroNordeste. Olá, Elton, seja bem-vindo. Você pode se apresentar para o público?
Para mim é um grande prazer estar hoje aqui falando de soluções para o produtor rural, esse empreendedor que enfrenta aí tantos desafios, desde gerenciais a operacionais, por conta do próprio contexto do campo, e são eles que de fato fazem grande diferença na economia, no desenvolvimento territorial dos municípios, das nossas regiões. E eu sou Elton Alves, da Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae RN, e hoje atuo aqui na gestão do programa AgroNordeste, de demandas genéricas da própria unidade. Foco aqui o espaço do Sebrae, uma grande feira agropecuária do nosso estado, aqui da região Nordeste como um todo, que é a Festa do Boi. E, como eu disse, é uma imensa satisfação estar hoje aqui com você. Atualmente, pelo programa AgroNordeste, a gente tem aí essa grande missão de poder, de fato, estruturar uma solução através do instrumento consultoria que permite a transferência tecnológica para o produtor. Hoje nós abordamos um estilo de atendimento que visa a integração de diversas cadeias produtivas. No nosso estado, nós temos um grande potencial no contexto da agricultura familiar. E hoje a gente vai até o produtor, chega na propriedade, faz um diagnóstico completo para ajudar esse empreendedor rural a entender e reconhecer quais são os potenciais da sua terra. E aí a gente trabalha com o que ele tem, com o que ele tem, mas, como eu falei, respeitando esses limites, mas aí trazendo todo o nosso corpo técnico de consultores, e aí trabalhamos o atendimento nesses dois grandes eixos: o de produção, que foca toda essa parte de manejo, produtividade, sanidade, e a parte gerencial, que aí também é um outro desafio para a gente, que não é só colocar uma ferramenta de controles financeiros na mão desse produtor e capacitá-lo, mas começa com o estímulo ao comportamento empreendedor e fomentar aí uma mudança mesmo de mentalidade, de comportamento e de um olhar mais competitivo mesmo, de entender que a sua pequena propriedade rural ela pode ir além de um negócio familiar ou de subsistência, ser muito mais rentável, mesmo lucrativo, competitivo, e aí trazer grandes resultados que impactarão tanto ao próprio produtor quanto ao seu entorno. Então, hoje, nosso maior esforço consiste nisso, em poder capacitar o nosso produtor, explorar aí as mais diversas atividades, cadeias produtivas que o seu pequeno negócio pode ter, mas sem perder o olhar na responsabilidade socioambiental e fomento, como eu falei, ao empreendedorismo no meio rural.
Frente aos problemas que os pequenos empresários do agronegócio têm enfrentado no seu estado, quais as soluções o Sebrae Rio Grande do Norte possui para a resolução desses desafios? E o que elas proporcionam de benefícios aos pequenos negócios?
Hoje, pelo atendimento mais famoso, vamos dizer assim, em relação a acesso à inovação e tecnologia, que é o programa Sebrae Tech, onde nele o produtor tem aí de cara um subsídio de 70% no custo do serviço, né, do atendimento via consultoria técnica especializada, ele pode explorar aí uma série de temáticas, desde adequação à legislação sanitária, por exemplo, se ele quer regularizar, registrar a sua queijeira artesanal ou industrial, a parte de rotulagem e identidade visual de produtos, onde ele pode aí estar certificando também o seu doce, a sua compota, as suas hortaliças, e aí também a parte de certificação orgânica, a estruturação da presença digital desse produtor também pode ser atendida através dessas diversas fichas técnicas que o produtor tem acesso, também licenciamento ambiental, outorga para uso de água, cadastro ambiental rural, georreferenciamento. Então, os mais diversos instrumentos possuem aí uma certa complexidade, estão hoje dentro desse ambiente ou dessa robusta caixa de ferramentas que o Sebrae Tech oferece ao produtor. Aqui também, hoje, educacional, nós temos o Empretec Rural, que é uma solução recente que o Sebrae lançou, onde, dentro desse famoso seminário de empreendedorismo internacional, né, criado aí pela ONU, executado aqui no Brasil pelo Sebrae, nós temos agora uma abordagem, esse curso que é tão bem avaliado, mais avaliado pelos clientes do Sebrae, mais bem avaliado pelos clientes do Sebrae, e que, de fato, promove mudanças significativas na forma de tocar o negócio. E diversas oficinas também de negociação, vendas no campo, como vender para o governo no campo, e dentro dos diversos projetos das cadeias produtivas, como aquicultura, pecuária de um modo geral, apicultura e meliponicultura, cotonicultura, a gente tem aí as consultorias de produção e gestão, que tem esse, também esse objetivo de transferir tecnologia ao produtor, melhorar o seu manejo, repensar a forma de condução da propriedade rural e aí posicionar cliente atendido, esse produtor, esse empreendedor rural, de uma forma mais competitiva, ele sabendo onde está ganhando, onde pode perder, mas fomentando sim uma visão mais ambiciosa no aspecto competitivo, no aspecto dos resultados, porque a gente infelizmente ainda encontra essa cultura onde há uma timidez em definir um prolabore ou até mesmo saber como fazer isso, dimensionar os seus custos, sua capacidade produtiva e inclusive organizar o vínculo colaborativo dos familiares, que aí também é uma outra pauta para desafios negócios rurais hoje, quando a gente pensa na sucessão familiar.
Como os pequenos negócios podem ter acesso a essas soluções no seu estado?
E o produtor, ele basta procurar o Sebrae mais perto da região, nós temos diversas agências que atendem todos os municípios do nosso estado, e tanto ele pode ter acesso a essas soluções pelo atendimento direto, através dos nossos gestores, analistas, os estagiários também conseguem aí direcionar, encaminhar essa demanda. Hoje nós temos também uma rede de atendimentos potencializada pelos agentes locais de inovação na modalidade rural. Hoje nós também temos grandes parcerias com as instituições financeiras que também realizam aí dias de campo conosco. Esses bancos também encaminham demandas desses clientes ou sensibilizam clientes para acionarem essas demandas de melhoria gerencial aqui no Sebrae. Esse produtor também pode procurar o Sebrae nas redes sociais, nos contatos de WhatsApp disponibilizados nesses canais de atendimento, seja de uma central ou de uma agência regional. E é muito simples, basta realmente assim, termos uma sinalização dessa provocação inicial do produtor ou também por meio das nossas ações, missões técnicas, feiras, dias de campo, onde nós Sensibilizamos produtores que talvez ainda não tiveram contato, não tenham relacionamento com o Sebrae, e por meio dessa abordagem coletiva, nós também disseminamos essas soluções, compartilhamos casos de sucesso e aí vamos fomentando assim a captação e o atendimento a novos produtores.
Elton, vou te pedir agora para comentar mais sobre quais resultados efetivos estão sendo alcançados ou já foram obtidos por meio da implementação dessas soluções. Tem algum dado que você possa compartilhar conosco?
No último ano, por exemplo, no Agronorte, nós temos aí resultados fantásticos no tocante ao aumento da produtividade do faturamento desses produtores atendidos, com números expressivos aí de mais de 50% desse impacto. Então, há uma grande diferença desse produtor acompanhado pelo Sebrae, que tem esse relacionamento, que uma jornada, porque todos os nossos projetos, eles têm muito esse cuidado. Os gestores têm esse cuidado de não. É, claro, nós não conseguimos hoje alcançar todos os produtores do mercado, mas dos que desejam ter relacionamento com o Sebrae, nós temos muito, muito zelo no processo da condução, da jornada que esse produtor vem a ter. Então, com base no nível de maturidade desse produtor, nós vamos aí empenhando as soluções mais adequadas, orientando quais são as vivências, quais são as linhas de soluções assim mais apropriadas para o momento desse empreendedor, e a cada evolução, seja mensurada pelas pesquisas da unidade de gestão estratégica do Sebrae, seja pelo próprio feedback que esse produtor passa para os nossos consultores de campo, a gente vai sempre considerando essas informações e convergindo os nossos esforços para isso. Então, se nós temos hoje uma dor aí de acesso ao mercado, a gente articula ações com os parceiros estratégicos para encaminhar o que que esse público faz em negociação, ou sobre como fornecer vendas, atuar nas vendas para o governo por meio dos produtos rurais. Bom, nós procuramos sempre dimensionar, formatar esse atendimento e aí chegar nessa abordagem. Aquilo que o Sebrae não tem no seu escopo de atuação, a gente ativa os nossos parceiros estratégicos, é aquilo que de fato nos cabe na linha direta ao produtor, a gente faz. E esses principais indicadores, como produtividade e faturamento, são muito expressivos, porque esse hoje é um grande anseio do produtor, fazer com propriedade, ou até mesmo a propriedade de um porte maior, ela seja bem aproveitada, ela seja tenha os seus recursos otimizados, a gente consiga ajudar esse produtor a reduzir o seu custo operacional para aumentar aí o seu. Sua lucratividade, sua rentabilidade. Então, esses indicadores, como participação nas compras governamentais, que no último ano nós conseguimos aqui aumentar em 30% a presença dos produtores atendidos nesses processos de compra direta, dos programas de aquisição de alimentos. E isso para a gente é muito importante, porque a gente percebe que consegue aí mesmo contribuir aí com essa abertura de mercado, em gerar desenvolvimento econômico por meio de negócios rurais. Então, fatores como esse, produtividade, faturamento, há também acesso à inovação. Quando a gente mede quanto que esse produtor, ao longo do ano, teve de incremento, seja adquirindo aí um programa de melhoramento genético para o seu rebanho, seja contratando aí uma consultoria para desenvolver sua marca, sua embalagem, nós percebemos que o fomento e é toda essa abordagem que fomentam a inovação geram de fato aí um comportamento diferenciado. Nós vemos aí um setor muito aquecido, como as queijeiras artesanais aqui no estado, que se esforçam para atender as legislações, buscar capacitações para levar os seus queijos aí para os mundiais, para os concursos nacionais. E isso para a gente tem sido aí um motivo de grande orgulho ver os produtores que mantêm a tradição, que resgatam aí as raízes das suas famílias, permanecem produzindo algo com tanto valor agregado, mas agora com um olhar mais maduro para a viabilidade do negócio e também para a responsabilidade social e ambiental. Então, além desses indicadores mensurados, ver essa mudança no comportamento, que aí é a palavra do momento, né? O ESG nos pequenos negócios, isso nos ajuda muito. E nos traz muito, nos ajuda mostrando aí, né, que a gente está na direção certa, nos mostra também quanta coisa ainda precisa ser feita e nos traz em perceber como o Sebrae está fazendo a diferença na vida desses produtores.
Elton, e qual o custo para os pequenos negócios ao aderirem a essas soluções?
Hoje, por exemplo, nós temos um programa aqui no estado que é destaque a nível nacional, chamado Leite Genético. Nesse processo de atendimento, o produtor ele acessa um laboratório móvel, toda uma tecnologia e um portfólio com touros nobres, com raças selecionadas de assim, grandes valores, como é que eu posso falar assim, com muitos requisitos nessa herança genética transferidos através desse processo de inseminação, e o produtor hoje recebe aí um laboratório móvel, tem aí uma quantidade de inseminações, de protocolos, da quantidade do seu rebanho a ser inseminado, e nesse modelo de atendimento, por exemplo, os pacotes, eles começam aí, só para você ter ideia, de numa contrapartida de R$ 1.290. Então, todas essas demandas, todas essas soluções que eu sinalizei ao longo da nossa conversa, elas são subsidiadas pelo Sebrae, algumas são subsidiadas por parceiros. Então, acaba que, de fato, assim, a regra mais comum no tocante a essas soluções, sejam de gestão ou inovação, são esse subsídio que o Sebrae oferece de 70%, mas aí dentro de toda essa capilaridade, dentro de todo esse contexto estratégico que o Sebrae atua junto com seus parceiros, o produtor pode sim receber outros incentivos, seja aí ativado por uma prefeitura local, seja por outro parceiro. E aí eu dei esse exemplo básico desse programa de melhoramento genético, onde nós temos aí também altas taxas de prenheza, assim, validadas com muito êxito e levando aí, né, esse cruzamento de raças, levando nível a tanto a qualidade do rebanho dos produtores, como também a capacidade, a bacia leiteira de cada região. Então, dei aqui esse exemplo básico, mas mediante a quantidade de animais inseminados, de visitas, essa contrapartida segue nesse raciocínio aí de 70% de subsídio do Sebrae para esse produtor.
E quais outros resultados essas soluções pretendem alcançar no futuro?
O grande anseio da gente é poder agora, de uma maneira mais intencional, mensurar o impacto social tal, no tocante aí à sustentabilidade, né, que esses negócios estão gerando, que de fato a gente mede, como eu dei nesse exemplo aí, o aumento das suas vendas, enfim, a sua produção total, a sua lucratividade, e para o próprio produtor perceber isso é muito importante. Mas existem outras coisas que acabam assim, passando despercebido, quanto que a gente consegue, por exemplo, elevar aí o patrimônio desse produtor. Às vezes o produtor consegue, quem sabe, aí, comprar um carro, uma caminhonete para o seu uso, arrendar uma terra, adquirir um galpão. Então, esses outros elementos que são resultado direto dessa transformação acabam sendo mensurados, assim, porque até o próprio produtor não foi algo tão direto para o negócio, mas o cara que consegue colocar lá uma TV a cabo, consegue aí custear a graduação do filho ou ampliar a contratação de mão de obra na propriedade, ou qualquer outra, enfim, qualquer outra conquista, que aí a gente percebe um impacto direto, ampliar aí o desenvolvimento da comunidade, empregando outras pessoas, levando mais crianças aí para a escola, ou conectando jovens nos estudos, e aí também retomando esse público, ou resgatando esse público no seu interesse, engajamento na operação rural, com esse foco aí de tantas possibilidades, especialmente no contexto da inovação. Então, o nosso anseio é poder agora ter uma abordagem que consiga também mensurar e evidenciar esse impacto socioambiental que os negócios rurais geram, ampliar aí a responsabilidade no que diz respeito a, por exemplo, a compensação da emissão de carbono, poder conduzir as propriedades que têm potencial para vender crédito de carbono. Essa é uma outra temática que a gente também está buscando aí soluções para poder ofertar isso aos produtores que têm perfil, que têm capacidade para atuar nesse segmento. Então, poder medir, de fato, esse impacto de transformação e de desenvolvimento territorial que os negócios estão gerando é um grande anseio, e inserir os nossos produtores nessa responsabilidade ambiental e no negócio, como negócio também, é um outro desafio que a gente já está correndo atrás e estamos ainda nesses primeiros passos mesmo, de, por exemplo, educar ambientalmente esse produtor, fazer com que ele leve a sério a organização, a limpeza, a destinação correta de resíduos, dos resíduos gerados na sua produção, na propriedade. Então, se a gente, de fato, muito em breve, conseguir aí trazer esses números, ou a mudança comportamental e a transformação que cada pequeno negócio rural está gerando nessas esferas, para a gente já vai aí transbordar, porque se esses principais indicadores que eu mencionei aqui já trazem uma evidência de tudo isso, assim, como é diferente o produtor que é atendido, que é cuidado, que é ajudado pelo SEBRAE, muito mais nós teremos esses ecossistemas regionais e até transbordando para fora do estado, porque essas conexões também acontecem, e quem sabe aí a nível internacional. Ver as excelentes práticas ambientais, sociais sendo trabalhadas nos pequenos negócios de cada estado e tornando isso aí referência para as outras nações.
Quais outros problemas e desafios o SEBRAE do seu estado identifica no agro local atualmente e que podem precisar de soluções no futuro?
Como eu mencionei antes, assim, um grande desafio do momento, com base no perfil, nós temos aí hoje um perfil de idade nas propriedades, na liderança das propriedades, em sua maioria, ou quase uma totalidade de homens conduzindo negócios. Nós temos o desafio aí dessa faixa de 60 anos, que são esses homens que estão, no momento, tocando a operação dos seus negócios, sejam eles familiares ou não. E os jovens estão vivendo esse momento de êxodo, porque faltam mais perspectivas no negócio da família. Às vezes o jovem só vê lá o pai sempre sofrendo, porque de repente ainda não encontrou uma solução, uma tecnologia para amenizar esse impacto. Claro que nós encontramos isso sim em algumas propriedades, em alguns negócios, que o produtor faz ali o dever de casa direitinho, leva a sério as considerações e consegue ter ganhos exponenciais nos tempos apropriados, mas nessa realidade mais sofrida, especialmente na agricultura, nós ainda percebemos que ou há uma resistência, ou de fato, assim, as condições de algumas comunidades são mais limitadas e isso gera esse desinteresse no jovem do campo. Paralelo a isso, a exploração de novas cadeias, como por exemplo, os cafés especiais, a produção de bebidas fermentadas à base de caju ou outras frutas, trazem aí produtos com alto valor agregado, como o próprio queijo artesanal que eu falei, e isso traz uma esperança, um outro olhar. É mais instigante do que você vê ali uma cultura de subsistência. Então, hoje, trabalhar a sucessão desses líderes atuais, dessas propriedades, é um grande desafio. É um desafio para o próprio produtor engajar o seu filho, o seu sucessor, encontrar quem seja, porque senão a nossa produção vai, nos próximos anos aí, ficar extremamente comprometida. Então, esse é um tema muito relevante. Assim, eu não teria hoje como te dizer, ah, Simone, nós temos esse produto, então nós precisamos desenvolver um produto, uma trilha, eu penso assim, sabe, em uma jornada que a gente acolha esses jovens, filhos de produtores, façam aí uma imersão para que esses jovens entendam que existe aí um legado e eles podem sim fazer um curso técnico fora, uma graduação e contribuir, trazer esse retorno para a história da sua cidade, para a sua região e, quem sabe, encontrar soluções que sejam escaláveis aí, que sejam monetizadas e possam, de fato, impactar, retornar para a realidade do negócio rural da família, ou de algum parente, ou quem quer que seja. Então, esse é um esforço, a gente geração, pensando também no pequeno, que parece que quando a gente pensa em alta tecnologia, o olhar sempre direciona aí para as grandes propriedades do país, dos grãos, enfim, essas cadeias com foco em exportação, mas existe muito potencial também no pequeno, e é esse meio que está precisando muito dessa nossa intervenção. Então, estamos pensando sim, já percebendo essa dor e desenhando, estamos fazendo algumas ações de fato, mas ainda não há uma jornada estruturada, bem como para as mulheres do campo. Hoje nós vemos aí premiações, outros parceiros fazendo ações. O próprio Sebrae tem uma metodologia chamada Sebrae Delas, que fomenta o empreendedorismo rural. Aqui no Rio Grande do Norte nós fizemos vários circuitos em todas as regiões do estado, um seminário voltado para as mulheres do campo, e aí nós reunimos só mulheres, eram palestras ministradas por mulheres, produtoras rurais compartilhando seus casos de sucesso, com esse intuito de fomentar a participação da mulher, elevar a conscientização daquilo que o Sebrae pode fazer, e aí também trazendo temáticas de valorização pessoal, da imagem, de como essa mulher pode ter uma qualidade de vida melhor e buscar aí mais autoridade no tocante a conhecimento, a presença dela no campo, que aí também tem transformado diversas realidades. Então, eu entendo que hoje ter esse trabalho mais estruturado nessas duas frentes trarão muito em breve uma transformação dos nossos negócios, não só no Rio Grande do Norte, mas eu também acredito aí nos demais estados do Nordeste, das outras regiões que também enfrentam esse desafio.
Estamos chegando ao final do nosso episódio. Muito obrigada pela presença e pelas informações, Elton. Você gostaria de deixar um recado final para os nossos ouvintes?
Sou eu quem agradece. E o meu reforço aqui, o meu convite aos produtores que nos acompanham, ou você que conhece algum produtor também nos ouve agora, ajude essa pessoa a chegar ao Sebrae mais perto da sua região. O Sebrae tem muita solução, tem muita possibilidade de atendimento técnico para transformar essas realidades, essas comunidades. E eu acho que hoje, se puder dizer assim, ó, a gente está à distância só de um WhatsApp, porque resolve, de uma mensagem resolve. E a gente consegue muito chegar rapidamente, com toda essa capilaridade dessa rede de atendimento, essa rede de consultores que estão à disposição do Sebrae para chegar até o produtor. Então, acredite no seu pequeno negócio e quem nos ouve, compre de um pequeno negócio. Nós temos trabalhado, inclusive, essa responsabilidade aí na mecânica aí do quilômetro zero, estimulando os restaurantes, os outros meios de alimentação e hospedagem a comprarem do produtor, reduzindo aí essa jornada, né, que o produto leva até chegar na mesa do consumidor final. Então, isso é uma corrente, é um movimento que de fato tem gerado saldos muito positivos. Então, meu convite hoje é: você que é produtor, procure o Sebrae mais perto e tenha aí o seu negócio ajudado, transformado pelo Sebrae. E você que nos ouve, valorize, visite, conheça a história de uma produção, que aí você vai perceber que não existe produto rural originado aí no campo caro, mas sim com muito valor agregado, porque tem toda uma história com muita responsabilidade, muito esforço e muito zelo por trás de cada produto. Então, muito obrigado e um forte abraço a todos.
Obrigada, Elton. Chegamos ao final de mais um Fala Especialista. Esperamos que esse importante conteúdo ajude o seu negócio a crescer. Se você quer conhecer e entender melhor as soluções que apresentamos neste conteúdo e saber como os produtos e consultorias do Sebrae podem ajudar no desenvolvimento da sua pequena propriedade rural, acesse o portal polosebraeagro.sebrae.com.br ou procure a agência do Sebrae mais próxima e fale conosco. Conte sempre com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Obrigada e até o próximo episódio.